Bom, aqui na segunda parte da entrevista, né, vamos falar sobre uma coisa muito interessante que aconteceu. Depois do Vaticano II, aparentemente a Igreja Católica largou São Tomás e assim pagãos, infiéis, gentios, hereges, gente de toda espécie se sentiu liberado para pegar a obra do santo. Não é verdade, Almaí?
Olha, dizem que sim. E eu tô certo que é isso. Há um livro, eu li o prefácio de um livro, a apresentação do senhor chama Sir Thomas Kenny. O livro é Aquinas on Mind. Nesse prefácio, nessa apresentação, a metafísica da alma de São Tomás, o autor assume isso claramente, que São Tomás, por ter sido durante séculos o teólogo oficial da Igreja Romana, padecia por isso mesmo, injustamente, como ele admite, o preconceito por parte do mundo anglo-saxão protestante. Bom, nesse meia-culpa, ele diz que se perdeu muito tempo com isso, porque São Tomás é, de fato, um grande interlocutor no diálogo filosófico. E que o preconceito religioso gerou enfim, uma perda de tempo para esses pensadores do mundo anglo-saxão. Curiosamente, ele também afirma que pelo fato de São Tomás ter, assim por assim dizer, ter sido deixado de lado pela oficialidade, pela digamos assim, pela Igreja Romana, os anglo-saxões se sentiram, os protestantes se sentiram muito mais à vontade de abordá-lo e descobrir o grande tesouro, a maravilha e a riqueza do pensamento tomista. Uma consequência prática disto é que você encontra em grande quantidade, para não dizer assim, na total dominância das traduções que é feita para vernáculo, a primeira versão não é nem o francês, nem o italiano, mas é o inglês. Embora eles, por restrições mercadológicas, não disponibilizem tanto a pesquisa deles como fazem os franceses, por exemplo. Eles traduzem muita coisa de São Tomás e colocam logo na rede para que as pessoas possam acessar. E essa você sabe que, se conclui, se sabe que há uma predominância das traduções para a língua inglesa, mas nem sempre é acessível isso na rede.